Bom, damos as boas-vindas a esta comissão à doutora Cláudia Joaquim, secretária de Estado do Orçamento no período de 15 de junho de 2020 a 30 de março de 2022. Doutora Cláudia Joaquim está nesta audição a requerimento do grupo parlamentar do PSD a propósito do assunto Instituto Nacional de Emergência Médica. Doutora Cláudia Joaquim teve acesso ao requerimento, à grelha dos tempos. O grupo parlamentar requerente tem uma intervenção de 4 minutos. A doutora Cláudia Joaquim, a seguir, tem 4 minutos e depois teremos a intervenção dos grupos parlamentares. A resposta da doutora Cláudia Joaquim já nesta volta será em bloco e depois, se se justificar, teremos uma segunda ronda também de intervenção dos grupos parlamentares e a resposta em bloco. Passando já, desejando uma boa audição, passando já a palavra ao grupo parlamentar requerente, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Tem 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Cláudia Joaquim, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a sua vinda a esta comissão. O PSD requereu a sua presença em virtude e por uma razão muito concreta no seguimento da audição e de um conjunto de audições que fizemos ao Dr. Luís Meira, que foi Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica durante 8 anos, até ao verão passado, e que fez relativamente a anteriores governos do Partido Socialista acusações muito graves. Numa dessas audições, o Dr. Luís Meira afirmou, e cito: em 2020, o INEM teve de transferir cerca de 90 milhões de euros para garantir a aquisição de equipamentos de combate à Covid. Portanto, aquilo que era uma almofada financeira de que o INEM dispunha deixou de existir. Mas o Dr. Luís Meira insistiu e foi mais além, dizendo, e volto a citar: é verdade que foi desviada. Nós recebemos indicações expressas. Houve até despachos do Ministério das Finanças, eu diria, a forçar estas transferências, coisa que o INEM, obviamente, cumpriu. Houve vários despachos da Secretaria de Estado do Orçamento a obrigar o INEM a fazer essas transferências. Ora, isto foram acusações muito graves, que atravessam titulares de várias pastas, das Finanças à Saúde, incidindo sobretudo nos governos desde a pandemia Covid-19 a esta parte, período em que a doutora Cláudia exerceu grande parte do seu mandato e, portanto, agradecendo novamente a sua presença, acho que importa esclarecer um conjunto de questões. Em primeiro lugar, se confirma as declarações relatadas pelo Dr. Luís Meira nesta comissão, se em algum momento foi informada sobre estes despachos, sobre quem assumiu a sua decisão, se foi por iniciativa do seu antecessor secretário de Estado e posterior ministro João Leão, se foi orientação do então ministro das Finanças Mário Centeno ou do próprio primeiro-ministro António Costa em 2020. Depois, se houve mais algum despacho neste sentido, desde que a doutora Cláudia assumiu funções, ou se recebeu alguma instrução relativamente ao tema. Depois, perguntar se em algum momento da sua governação, entre 2020 e 2022, esteve conhecimento do doutor Luís Meira ter manifestado junto do Governo a necessidade de serem devolvidos ao INEM, de serem devolvidas, aliás, as verbas desviadas do Instituto, desvio esse que prejudicou o bom desempenho no socorro à população. Perguntar se considera razoável e conhece o motivo para que estas verbas nunca tenham sido devolvidas e, finalmente, se considera normal e legal obrigar o INEM a desviar cerca de 100 milhões de euros de verbas próprias destinadas ao socorro de sinistrados ou vítimas de doença pública para a realização de transferências para reforço financeiro do Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Cláudia Joaquim, tem a palavra, tem 4 minutos.
Muito obrigada, senhora deputada, senhora presidente, senhores deputados. Eu peço desculpa, vou tentar que não ter interrupções nem tosse no meio da minha intervenção e tentando falar com alguma calma para que isso não aconteça. Um bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Naturalmente, estou nesta audição para esclarecer todas as questões que estão a ser colocadas. Ouvi a audição do Dr. Luís Meira, precisamente para perceber o motivo da chamada e o que estaria em causa, e tentando clarificar, e depois terei a oportunidade, com mais tempo, algumas questões. analisando os relatórios e contas do INEM, e uma palavra prévia sobre o respeito e a admiração ao INEM, aos profissionais de saúde, aos profissionais de emergência médica, sempre e muito em particular durante os anos de pandemia de Covid e de emergência naquela situação. Ouvindo a audição do Dr. Luís Meira, houve referência, e o Sr. Deputado acabou de referir também, a despachos relativamente a saldos do INEM. Eu entrei em funções a 15 de junho de 2020. Os despachos em causa datam de março e abril de 2020. E durante os cerca de 20 meses, até março de 2022, que fui Secretária de Estado do Orçamento, não houve despachos similares. O que não significa que não possa, e é obviamente nesse sentido que terei toda a minha intervenção, clarificar e explicar um pouco a lógica orçamental e gestão orçamental, mesmo sem ser num contexto de pandemia. Os saldos que estão em causa relativamente ao INEM, e houve aqui algumas expressões que apontei que gostaria de clarificar, porque os saldos gerados pelas entidades da administração pública não são, na perspectiva de uma gestão orçamental rigorosa, almofadas financeiras. Os saldos que são gerados pelos organismos da administração pública, quando estão em causa receitas gerais, são devolvidos no final do ano ao orçamento, à Direção-Geral do Orçamento. As receitas próprias transitam de um ano para o outro, mas a sua utilização está naturalmente condicionada a autorizações. E estou a falar em termos genéricos, neste caso não especificamente ao INEM, e já irei à questão do INEM. Isso acontece porque há um orçamento aprovado na Assembleia da República. O orçamento que é aprovado na Assembleia da República tem um teto de receita e despesa. Os saldos não integram esse teto de receita e despesa. O que significa que uma autorização para utilização de saldos, e mais uma vez estou a falar de uma forma transversal e genérica, é uma autorização que o Governo só pode conceder se enquadrar dentro desses tetos autorizados pela Assembleia. Caso contrário, é necessário haver um orçamento suplementar e voltarmos à Assembleia. Que foi precisamente o que aconteceu em 2020, com a entrega na Assembleia a 9 de junho de um orçamento suplementar. Esta entrega aconteceu dias antes da minha tomada de posse de funções e estive depois na Assembleia, na defesa e na apresentação desse orçamento suplementar. E o orçamento suplementar de 2020 surgiu num contexto, como sabemos, de pandemia. Caso contrário, não teria sido necessário haver esse orçamento. E esse orçamento visou ou teve como grande objetivo aumentar a possibilidade de teto de despesa para fazer face às despesas extraordinárias que se anteviam já naquele momento associadas ao Covid. E estamos a falar de um aumento, e a página 10 do relatório do orçamento suplementar que acompanhou o orçamento suplementar, refere precisamente que há um aumento de 4,5% na conta consolidada do Programa da Saúde, o que significou autorização da Assembleia ao Governo para poder executar nesse ano mais 504,4 milhões de euros. Nesse relatório, e vou só citar, consta um parágrafo que é muito claro, que diz o seguinte: refira-se ainda que parte do aumento realizado, portanto dos 504 milhões, decorre da aplicação do saldo de gerência na posse das entidades do Programa da Saúde, no montante de 159,2 milhões de euros, utilizado para reforçar no âmbito das medidas de mitigação da pandemia Covid-19, sobretudo para assegurar a aquisição de equipamentos de proteção individual. Portanto, quando a Assembleia aprovou em 2020 o orçamento suplementar, aprovou e constava dos mapas a integração e utilização de saldos dos organismos do Ministério da Saúde no montante de 159 milhões de euros, onde estavam naturalmente os saldos do INEM.
Muito obrigada. Eu deixei passar um bocadinho mais do tempo, porque senão a resposta ficaria incompleta e, portanto, solicito a vossa compreensão nesse sentido e eu agradeço à doutora Cláudia Joaquim. Passamos agora para as diferentes intervenções dos grupos parlamentares. Têm 4 minutos. Grupo Parlamentar do PS, a senhora deputada Sofia Andara. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e cumprimento também, quero saudar em nome do Partido Socialista, a doutora Cláudia Joaquim. Agradecer a todas as informações que nos já aqui apresentou e certamente continuará a apresentar ao longo desta audição. E, enfim, em sede de Comissão de Saúde, nós temos vindo a realizar um conjunto de audições em torno desta temática, a temática do INEM, do Serviço da Prestação de Socorro e de Emergência Médica. Temos ouvido um conjunto de entidades, mas infelizmente continuamos a aguardar explicações por parte da senhora Ministra sobre esta matéria. Isto acontece porque o PSD, que se diz muito preocupado em esclarecer as questões relativas ao funcionamento do INEM, é o mesmo PSD que impediu a senhora Ministra de vir a esta casa em julho passado, num período absolutamente crítico para o INEM. E estamos, portanto, perante um PSD que está dedicado em protelar, está dedicado em empurrar esta audição da senhora Ministra faça um assunto desta relevância, adiando assim todos os esclarecimentos que nos são devidos sobre esta matéria. Enfim, posso mesmo dizer que o PSD continua mais interessado em maldizer aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido no passado do que em realmente assumir o seu papel, que é governar, meus senhores. E aparentemente estão interessados também em ensaiar uma qualquer narrativa de que o Partido Socialista negava as dificuldades com as quais o INEM se deparava. Ora, nada mais falso. E quero desde já dizer, para que não restem quaisquer dúvidas, que o Partido Socialista reconhece as dificuldades e os constrangimentos pelos quais passa e passou o INEM. Nós nunca os negamos, nós nunca os negligenciamos. O que nos distingue, aliás, deste governo da AD é o facto de que nós, Partido Socialista, sempre que tivemos responsabilidades governativas, nós atuávamos, nós decidíamos, nós implementávamos medidas para mitigar os problemas, uma postura muito distante daquela que é a postura que este governo tem adotado. E digo isto não como mera retórica política, mas com base em fatos concretos. E falo da absoluta inação deste governo, por exemplo, face à questão da prestação de socorro por transporte aéreo. O governo, não só aqui, mas também aqui, mostrou a sua completa incompetência e incapacidade. Incapacidade em dialogar com o INEM, como provam os e-mails enviados pelo antigo presidente do INEM ao Ministério, que nunca obtiveram resposta. Incapacidade em tomar decisões. Nós conhecemos a deliberação do Conselho de Ministros à data socialista para a abertura de um concurso para assegurar este serviço. Este governo, sabendo que este concurso ficou deserto, não assumiu a responsabilidade em concluir o processo. E a incapacidade de agir, porque descuraram e continuam a descurar as suas responsabilidades nesta área tão importante. E se não fosse pela iniciativa do anterior presidente do INEM, que sem o apoio da tutela precisou a abertura de um ajuste direto, hoje não teríamos esta resposta ao serviço dos portugueses. Tão ou mais grave, é que à data de hoje o governo continua sem nada a dizer para resolver esta questão. É que o ajuste direto que temos em vigor está a prazo. E depois, senhores deputados, o que é que vai acontecer? Vamos deixar de prestar este socorro por transporte aéreo? É que nós não sabemos. Nós não sabemos aquilo que esperar. Pior é que o governo não sabe aquilo que há de fazer. No requerimento apresentado pelo PSD, está expressa uma preocupação relativamente ao facto da transferência de verbas do INEM para os fundos destinados ao combate à pandemia. Ora, nós sabemos que uma parte dessa verba, uma parte da transferência que foi feita de saldo de gerência para a Administração Central do Sistema de Saúde, decorre da Lei do Orçamento de Estado. Agora, o que mais uma vez parece é que os seus deputados do PSD ou o governo da AD não sabem, querem esquecer, é que esta norma que permite a passagem do saldo de gerência foi instituída durante um governo CDS-PSD, Portanto, os senhores vão fazendo umas coisas pelo caminho, depois dá jeito de esquecer e parece que já não se querem recordar que foram os senhores que tomaram esta decisão. Mas relativamente às verbas que foram alocadas à pandemia, permitam-me também dizer que, quer dizer, vendo agora, parece que a pandemia já foi uma coisa muito longínqua, que já aconteceu há muito tempo e que está lá atrás. Mas a verdade é que está num passado muito, muito recente e não deveria ser preciso recordar esta questão aos senhores deputados. E, portanto, este combate à pandemia, que foi exemplar no nosso país, não só pela capacidade que todos tivemos em conjunto de trabalhar, governo, autarquias, profissionais de saúde, forças de segurança, enfim, perante esta realidade, esta organização que foi preciso conseguir, e termino já, Sra. Presidente, pergunto-lhe de que forma nos pode apresentar mais detalhadamente as medidas que foram adotadas pelo Governo, nomeadamente a alocação de verbas para o combate à pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Vice-Presidente Marta Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Cláudia Joaquim. Na qualidade de Secretária de Estado do Orçamento, entre junho de 2020 e março de 2022, deve ser certamente conhecedora dos desafios vividos num período tão crítico e da importância de cuidarmos das instituições e profissionais que salvam vidas. E em audição, como já foi aqui referido, nesta comissão, em junho deste ano, o ex-presidente Dr. Luís Meira afirmou que o orçamento do INEM tem vindo a subir nos últimos anos e aqui referiu que cerca de 98% das receitas advêm das taxas dos seguros. Mas a verdade é que, sendo um instituto público, não podem decidir autonomamente sobre a utilização dessas receitas. E deu três exemplos. O caso da pandemia, onde o INEM se viu obrigado a transferir os tais 90 milhões de euros para outras entidades públicas de saúde, para garantir a aquisição de um conjunto de equipamentos, tal como já foi aqui referido, um valor que seria fundamental para reforçar tanto a frota de ambulâncias como o mapa de pessoal e permitir que o INEM continuasse a cumprir a sua missão. O segundo exemplo referiu que foi em 2021 uma norma que estava no Orçamento de Estado para esse ano e que obrigou o INEM a rever aquilo que eram os protocolos com os bombeiros, que são fundamentais, e não é isso que está em causa, são fundamentais para o Sistema Integrado de Emergência Médica, e a redação dessa norma, na prática, também obriga o INEM a pagar integralmente os encargos que os bombeiros têm com esta atividade, mesmo sabendo que nesse ano, o orçamento do INEM não teria sido aumentado, e passo a citar, um cêntimo, estou a citar Luís Meira, que a partir desse ano, a evolução dessas transferências para bombeiros, a partir de 2021, foi subindo progressivamente e quase que duplicaram, sem que houvesse o devido ajustamento dos fundos disponíveis. O terceiro exemplo que referiu relativamente a outras obrigações financeiras, prende-se com a subscrição de títulos de dívida pública de curto prazo, que também foi na ordem dos vários milhões de euros. Ora, sabendo que estamos atualmente a lidar com uma das mais graves crises do sistema de emergência médica, nos últimos 6 anos o INEM viu apenas em 53 o reforço de novos profissionais, o último relatório do INEM revela que quase 19 mil doentes em risco iminente de vida não receberam o devido socorro, ou seja, helicópteros, ambulâncias de suporte imediato de vida e viaturas médicas não foram acionados para situações de emergência vital, ou seja, estavam inoperacionais ou simplesmente não existiam. E aqui sublinho que estamos a falar de 19 mil vidas em perigo, onde o socorro pura e simplesmente não chegou. A reflexão que temos que fazer aqui é quantos é que destes doentes acabaram por perder a vida devido à incapacidade operacional do INEM. Aqui temos o dever e a responsabilidade de apurar os factos e pedir explicações sobre as decisões que nos trouxeram até este ponto, e não podemos ignorar que o atual governo é um facto, herdou um sistema já em ruptura e que o INEM foi sendo sistematicamente enfraquecido por decisões tomadas anteriormente. É também preciso lembrar que estamos a falar de uma emergência dentro da própria emergência, e esta falência operacional acumulada está a ter consequências trágicas. São milhares de chamadas que ficam sem resposta, mortes absolutamente evitáveis, e não há garantias de que a situação vá melhorar a curto prazo. E se é verdade que o atual governo enfrenta esta pesada herança, também é verdade que a atual situação existe, de facto, medidas eficazes para que o INEM possa voltar a cumprir a sua missão. Tinha aqui algumas questões que já foram colocadas, mas coloco aqui acerca das transferências dos 90 milhões de euros, se foi feito algum, ou se tem conhecimento de que tenha sido feito algum planeamento para garantir a devolução dessas receitas ao Instituto, e se considera aceitável que, do ponto de vista orçamental, que uma instituição com a responsabilidade do INEM tenha sido forçada a cortar meios ao ponto de comprometer a sua operação para subscrever títulos de dívida pública. Obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes. Tem 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. E muito bom dia, doutora Cláudia Joaquim. Obrigado pelo seu tempo por vir aqui a esta comissão prestar esclarecimentos. Eu acho que para enquadrar esta conversa faz sentido enumerar aqui um conjunto de dados. O primeiro é que, embora no requerimento mencione 90 milhões de euros, na verdade, quando nós olhamos para o cómputo 2020 até 2022, estamos a falar quase 120 milhões de euros. 76,7 milhões de euros foram, de facto, uma transferência direta. 14 milhões foi gestão de tesouraria, o que é questionável, tendo em conta a pouca tesouraria que o INEM tinha para a aquisição de dívida pública. Depois, em 2021, 15,5 milhões de euros. E em 2022, 12,6 milhões de euros. Portanto, saldos de gerência que foram transferidos do INEM. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a receita do INEM não é uma transferência do Orçamento do Estado, é uma receita consignada que advém de 5% de descontos de vários tipos de saúde, de seguros de saúde, seguros de vida, entre outros. Portanto, reitero este ponto, não é uma transferência do Orçamento do Estado. Terceiro ponto, ninguém põe em causa a legalidade da decisão do ponto de vista da lei do Orçamento do Estado. Isso não é o que está aqui em causa. O que nós estamos a questionar, pelo menos nós, a Iniciativa Liberal, é o teor, é o racional, é a sensatez, ou a falta dela, da decisão política de transferir o saldo de gerência de uma instituição que não tinha muitos recursos para o Estado Central, que naturalmente dispõe de muitos mais recursos. Ora, eu creio que os portugueses perceberão com alguma facilidade que não é possível fazer omeletes sem ovos. E, portanto, quando nós privamos uma instituição como o INEM dos seus saldos de gerência, isso vai limitar, naturalmente, os investimentos que o INEM pode realizar. Em particular, a renovação, precisamente, da frota de ambulâncias e também a aquisição dos helicópteros. Naturalmente, se nós privamos a instituição desse dinheiro, torna-se mais difícil ao INEM conseguir, precisamente, lançar um novo concurso internacional ou até tramitar o ajuste direto, porque não dispõe da verba para o fazer. Portanto, este é o ponto importante, que é, e transformo em questão, qual foi o racional para se pegar neste saldo de gerência do INEM e transferi-lo para o Orçamento do Estado. Já percebemos qual foi o racional em 2020, era uma questão de pandemia, era necessário mais recursos, isso não está em causa, mas depois este comportamento repetiu-se em 2021 e em 2022, novamente privando o INEM de recursos importantes. Depois, outra nota que eu gostaria de deixar, que me parece importante, é que, de acordo com a sua intervenção, e se escutei bem, referiu que o mapa do Orçamento do Estado, e nomeadamente esta transferência do saldo de gerência, foi aprovado em Parlamento, na Assembleia da República. Ou seja, o que nós daqui podemos concluir é que houve partidos que aprovaram o Orçamento do Estado que foram coniventes com esta decisão política. E, portanto, não estamos apenas no âmbito do Governo, pelos vistos, a responsabilidade alastra-se por políticos que votaram a favor e partidos que votaram a favor da transferência destes importantes recursos do INEM para o Estado Central. E era isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma vez que não temos mais grupos parlamentares, a doutora Cláudia Joaquim, tendo tido 3 intervenções, tem 12 minutos para responder às questões, com uma tolerância de 1 minuto. Tá. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar, com todas as questões e algum racional, que eu acho que será muito importante tentar clarificar. A norma que habilitou as transferências dos saldos do INEM em 2021 e em 2022 é uma norma do Orçamento de Estado. Não é uma questão de racional, é uma questão de legalidade. O Orçamento de Estado, desde o Orçamento de Estado, pelo menos 2015, há muitos anos, foi recuar o Orçamento de Estado, 2015 já tem. E eu vou ler a norma. A norma diz, por exemplo, na Lei do Orçamento de Estado de 2022, a redação era igual nos outros anos, O número 3 do artigo 210 diz: os saldos da execução orçamental de 2021 das entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde, excluindo as entidades referidas nos números seguintes, que são hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde, porque o número 4 prevê que é criado um fundo para pagamento de dívidas vencidas, são integradas automaticamente no orçamento da ACSS. O decreto-lei, os decretos-lei sucessivos de execução orçamental, mas mais uma vez seguindo o mesmo ano, o ano 2022, mas o senhor deputado poderá ver que nos os restantes é exatamente a mesma coisa, dizem no artigo 19 do decreto-lei de execução orçamental que para os fins previstos, a transição de saldos, epígrafe, para os fins previstos no número 3 e 4 do artigo 210 da lei do OE, que é o que eu acabei de ler, da entrega dos saldos automaticamente à CSS, no que respeita às verbas do Fundo de Apoio ao Pagamento SNS, as entidades devem previamente proceder à integração de saldos para posteriormente efetuarem restituição de saldos a favor da CSS. Em termos de racional, e permitam-me também que diga que a saúde tem uma situação excepcional. É a área em que os saldos gerados de orçamento de Estado de receitas gerais não são devolvidos. Portanto, há um artigo também no DLEO que diz que receitas gerais não são devolvidos ao Estado, não são devolvidos ao orçamento, mas são integrados também na ACSS. Podia ser na ACSS, podia ser noutro organismo do Ministério da Saúde. E qual é o racional? É gestão orçamental, a melhor gestão orçamental em cada ano. Porque os saldos que são gerados, ao serem transferidos, de acordo com a lei do Orçamento de Estado, para a ACSS, permite que haja uma gestão no Ministério da Saúde de todas as necessidades. O que significa, por exemplo, que se uma entidade que transfere um saldo que gerou de 10 milhões, pode nesse ano beneficiar de 20 milhões. Porque tem ali um cómputo de saldos que foram gerados não utilizados. Portanto, numa lógica de gestão orçamental, e agora excluindo até o contexto da pandemia, o Ministério da Saúde tem esta particularidade, diferente dos restantes ministérios, precisamente para poder fazer face às necessidades e a uma maior gestão flexível. O INEM já tinha devolvido de saldos em 2016, e isso consta dos relatórios e contas, se os senhores deputados forem verificar, exatamente na mesma lógica. Portanto, eu admito, não tendo sido uns despachos prévios a mim, que os despachos do início de 2020 o que fizeram foi antecipar a devolução dos saldos no cumprimento do Orçamento do Estado. Mas relativamente ao conceito de receita própria, a consignação de 2,5% dos prémios de seguros, de todos os seguros, ao Orçamento do INEM, foi uma opção do legislador, quando criou o INEM, um decreto-lei de 2012, como sendo uma receita própria. Foi 2,5%. Aliás, começou com 2%, depois aumentou mais tarde para 2,5%. Pode ser naturalmente outra percentagem, mas nós estamos a falar aqui de receitas de impostos que foram consignadas ao INEM. A opção do legislador podia ter sido, à semelhança de muitos outros organismos da administração pública, que essa receita era uma receita de impostos para o Estado e depois o INEM tinha a atribuição de um plafond de orçamento de Estado, como muitas outras entidades da administração pública. E, portanto, a devolução dos saldos por parte das entidades, ou um pouco este conceito de propriedade de saldos ou de devolução de saldos, como seja algo das entidades, não é compatível nem com a legislação, nem com a Lei de Orçamento de Estado, nem com a Lei de Enquadramento Orçamental, mas também não é compatível com uma boa gestão orçamental anual do orçamento do Estado. O que não impede, naturalmente, que em cada ano, e se estivermos a falar de despesas de investimento, que são despesas pontuais que não se repetem, naturalmente, quando falamos de despesas de funcionamento, recursos humanos, são despesas permanentes, e é necessário olhar para o orçamento dessas entidades nessa perspectiva, numa perspectiva a longo prazo, porque não é um reforço naquele ano, é um reforço que terá que se manter durante vários anos, e aí, naturalmente, qualquer que seja a entidade, deve ser colocada em cima da mesa a sustentabilidade, e isso significa no limite até não sendo aumentada por hipótese a percentagem de imputação da receita ao INEM através do orçamento do Estado.
Peço silêncio para ouvirmos a doutora Cláudia Joaquim, por favor. Tenham só essa. Obrigada.
Mas há sempre na gestão orçamental anual a possibilidade do reforço do orçamento das entidades. Por exemplo, para investimento. E é por isso que existe esta concentração de saldos na CSS no caso da saúde, mas vamos pôr a hipótese dessa concentração de saldos ser esgotada e não ser suficiente. É por isso que existe no Ministério das Finanças dotações centralizadas para fazer face, nomeadamente a famosa dotação provisional, a receitas urgentes ou inadiáveis. E, portanto, tudo o que se possa falar de uma necessidade de reforço do orçamento do INEM ou de outra entidade é possível ao abrigo de uma gestão criteriosa, mas sem um impedimento. Uma clarificação, voltando à questão do orçamento suplementar, que eu penso que possa não ter sido clara. O orçamento suplementar, e eu li este parágrafo, mas tem também lá uma nota de rodapé que fala deste montante de saldos, de 59 milhões de euros, são saldos que foram utilizados ao abrigo das competências que o Governo tem concedidas pela Lei do Orçamento de Estado. O orçamento suplementar não veio autorizar essas transferências, porque essas transferências enquadravam-se dentro da competência do Governo, concedida nomeadamente ao abrigo do artigo 8º da Lei do Orçamento de Estado. Normalmente é sempre o artigo 8º que é o das alterações orçamentais. O que o orçamento suplementar veio trazer e tornar claro foi nos mapas, nos quadros, no relatório, que os 504 milhões de acréscimo de despesa para o ano de 22 que a Assembleia autorizou ao Governo, que desses 159 milhões eram utilização de saldos. Portanto, essa informação constava do relatório, foi uma informação que a Assembleia teve acesso, mas a autorização para a utilização desses saldos decorre da Lei do Orçamento do Estado e do articulado, aliás, de todos os anos, como eu referi, no caso em particular, dos saldos do Ministério da Saúde, nesta transição automática para o orçamento da CSS. No que se refere à questão da utilização, da subscrição de títulos de dívida pública essa é uma decisão única e exclusivamente do Conselho Diretivo, do Conselho de Administração do INEM. Não é uma decisão que ultrapasse e, portanto, o Sr. Presidente do INEM terá a oportunidade de explicar esse racional. Voltando ainda à questão dos saldos, quando são gerados saldos, também significa que a receita foi superior à despesa. Significa que em cada ano foi possível, ou as entidades tiveram uma receita superior à despesa que executaram. É por isso que se geram saldos. E os saldos do INEM, mesmo quando vemos já em 21, em 22, 23, os 14, 15 milhões em 21, 12 milhões em 22, 6 milhões em 23, significa que em cada ano anterior, porque os saldos são gerados a 31 de dezembro do ano anterior, foi possível gerar esta margem, esta não execução. O que também é normal numa execução de um orçamento de qualquer entidade. Sendo que há aqui mais uma particularidade, nomeadamente por serem receitas próprias, em que se um orçamento de uma entidade for aprovado com um determinado montante de receita e essa entidade ao longo do ano tiver uma receita efetiva superior, ou seja, estimou que receberia 140 milhões dos 2,5% dos prémios de seguros, que representa a grande maioria, entre 95% a 99%, dependendo dos anos das receitas do INEM. O que significa que a utilização destes montantes de saldos, e se a receita efetiva for superior aos 140, isso aconteceu em vários anos, por exemplo, No ano de 2022, o orçamento da receita foram 130,75 milhões, portanto 130 milhões, o que significa que num equilíbrio orçamental a receita 130 milhões registada e orçamentada pelo INEM, portanto não havia aqui uma dependência de saldos de transferências de orçamento de Estado. O INEM, de forma autónoma, inscreveu um orçamento de 130 milhões de receita e despesa, no âmbito, provavelmente, da estimativa de receita que tinha. A receita efetiva cobrada no ano 22 foram 140 milhões, ou seja, 10 milhões acima. O que significa que há a possibilidade, ao longo do ano, quando a receita é efetivamente cobrada, de haver uma autorização, neste caso na saúde, mais uma vez, normalmente é as finanças, mas na saúde, uma autorização de um crédito especial que permite que o orçamento aumentasse de 130 para 140 milhões. E, portanto, isso significa, e no ano de 22, o INEM até teve uma execução superior ao orçamento inicial, significa que utilizou esta possibilidade do aumento do seu orçamento com recurso ao crédito especial. Mas pronto, isto em termos de gestão orçamental de um organismo como o INEM, que só tem receitas próprias, o que significa que pode não ter só receitas próprias. A própria orgânica do INEM permite, ou a própria lei do Orçamento de Estado iria sobrepor-se à orgânica do INEM, que possa ter também receitas de impostos, se necessário. Pelo menos nos anos em que contribui para a elaboração do Orçamento de Estado, ou seja, o ano de 21 e o ano de 22, não tive sinalização de uma necessidade de um orçamento com uma dotação superior, o que também se veio a justificar com uma cobrança efetiva de receita, a receita cobrada até superior àquilo que foi orçamentado e ainda mais superior àquilo que foi a despesa efetivamente efetuada. E, mais uma vez, só isso é que permite gerar saldos. Os saldos não seriam gerados se não houvesse esta questão. Mas é esta mensagem de que os saldos de uma entidade são propriedade, com muitas aspas, dessa entidade. Nós temos uma norma no Orçamento de Estado e esta norma, naturalmente, sendo proposta pelo Governo, tem sido há muitos anos aprovada pela Assembleia da República e permitam-me dizer que, na minha opinião, numa melhor gestão do orçamento anual do Estado e, em particular, do orçamento da área da saúde. O que não invalida ou impede, mais uma vez, que durante o ano, cada entidade que devolveu os seus saldos à CSS não possa beneficiar do montante inferior, igual ou até superior, é essa a gestão que se pretende, ou, se não for possível através dessa concentração de saldos, através sempre daquelas que são as possibilidades de reforço através de transferências das dotações centralizadas do Ministério das Finanças.
Muito obrigada. Passo agora à segunda ronda. Passo novamente a palavra para o Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Dra. Cláudia Joaquim, pelos seus esclarecimentos. E ouvir em 2024 o Partido Socialista falar de falta de memória é algo, no mínimo, inesquecível. Das respostas da Dra. Cláudia Joaquim, nós percebemos que foi inscrito no orçamento suplementar aprovado pela Assembleia da República. Aprovado por quem? Apenas pelo Partido Socialista. Ou seja, o mesmo partido, nos governos que assinaram os despachos destas transferências serem realocadas e retiradas ao INEM, é o mesmo partido que, na Assembleia da República, aprovou a inscrição disto no orçamento suplementar. E, por falar em memória, quando nós assistimos a estes últimos anos ao depauperar total das condições de emergência médica, designadamente do INEM, e, de facto, eu próprio, às vezes, questiono a minha memória, e então fui confirmar notícias seguidamente lançadas na comunicação social. A pandemia tirou 90 milhões ao INEM e suspendeu a renovação de frota. Recursos escasseados. Por dia, há 5 ambulâncias que levam mais de uma hora a serem acionadas. E, portanto, ouvir o Partido Socialista hoje falar de falta de memória e que quer que em 3 ou 4 meses o Governo resolva 8 anos de segregação, de depauperar a emergência médica em Portugal, é, como disse, inesquecível. E nós continuamos aqui a reafirmar, e eu aproveito para ultimar a questão à doutora Cláudia Joaquim, reiterando mais uma vez o agradecimento por estar cá hoje. Esteve alguma vez previsto, e eu não vou usar a palavra devolução, que tecnicamente já percebi que não é mais adequada, mas o reinvestimento naquilo que era o planeamento do INEM ter as suas condições de trabalho? E se, finalmente, peço desculpa, Sra. Presidente, para terminar, se teve conhecimento de quem é que deu indicação ao Secretário de Estado para assinar este despacho? Mais uma vez, foi iniciativa dele ou do Ministro que o tutelava? Muito obrigado, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os meus agradecimentos à doutora Cláudia Joaquim. E permita-me dizer, desde logo, de facto é penoso percebermos o quanto o Chega desconhece as matérias de âmbito orçamental, que foi capaz de dizer, veja-se, que as verbas retiradas ao INEM, cujo seu uso foi explicado, foram utilizadas para pagar títulos de dívida pública. Quer dizer, é um completo desconhecimento daquilo que são as matérias de âmbito orçamental. Enfim, lamentamos este desconhecimento. Mas, já que os seus deputados do PSD estão também tão preocupados com as questões dos meios operacionais do INEM, eu gostava de recordar aqui também algumas questões. É que houve um investimento na frota do INEM entre 2016 e 2018, a frota Vemer foi renovada a 100%. Nós sabemos que houve uma revisão do acordo de cooperação estabelecido entre diversas entidades, o INEM, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros, em 2021, que aumentou os valores de compensação atribuídos. Houve uma decisão de Conselhos de Ministros em 2023, na qual o INEM foi autorizado a proceder à aquisição de mais 312 viaturas de emergência médica até 2026, e sobre este processo, com este novo governo, nós não lhe conhecemos nenhum tipo de desenvolvimento. E, para terminar, Sra. Presidente, quer dizer, quem introduziu esta norma na lei foi efetivamente um governo PSD-CDS. Eu não sei se agora tem algum tipo de vergonha de terem sido os pais desta ideia. O que não podem negar é que foram os senhores que a introduziram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar minhas caras e caros colegas para dizer à Sra. Deputada do Partido Socialista, e aconselho-a a rever a última audição do Dr. Luís Meira, onde ele diz que, olhos nos olhos, e diz preto no branco, que realmente foram investidos vários milhões em certificados da dívida pública, o que é realmente vergonhoso, porque as pessoas devem estar em primeiro plano e não jogadas políticas. Agora, continuo a assistir aqui a troca de galhardetes entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata relativamente ao INEM. Nós já nos apercebemos a que estado é que chegou o INEM devido às más políticas do Partido Socialista. Agora é tempo de governação do Partido Social Democrata, e o que nós pedimos ao Partido Social Democrata é que olhe para o INEM, que pense numa verdadeira reforma para este serviço de emergência e que resolva realmente os assuntos, e colocando sempre os portugueses no centro das decisões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar na Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que depois das explicações da doutora Cláudia Joaquim, a questão da legalidade, que na verdade eu acho que nunca se colocou, está perfeitamente escudada, ou seja, ninguém põe em causa a legalidade. Agora, vamos lá ver aqui alguns pontos que me parecem relevantes. Primeiro, a norma foi introduzida durante o período da Troika. Sabemos bem porquê. Porque havia grande parte do período da Troika de receitas que não apareciam no perímetro das dívidas públicas da administração pública. Não apareciam em contabilidade pública, só apenas em contabilidade nacional. E havia aqui uma necessidade de controlar essa verba. Portanto, eu creio que isso não está em causa. Agora, o Governo, sendo um órgão executivo, mas sobretudo um órgão legislativo, porque de facto em Portugal é o principal órgão legislativo, tem a prerrogativa, tem a capacidade de alterar essa norma. Portanto, foi uma decisão política não o fazer. Foi uma decisão política continuar a concentrar os recursos do INEM, que, ao contrário das outras instituições da área da saúde, tem uma receita própria consignada e que não é uma transferência do Orçamento do Estado. E a questão coloca-se porque, ao fazer essa transferência para o Estado Central e depois, privando o INEM de recursos, e isto não é uma apreciação nossa, isto é uma apreciação do ex-presidente do INEM, que não tinha recursos suficientes para conseguir fazer face às suas necessidades. O Governo, então, por sua vontade, pôs em causa a operacionalidade do INEM. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Cláudia Joaquim, para concluir, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Voltando a algumas das questões, relativamente a se houve indicação ao anterior, ao Secretário de Estado que me antecedeu, que depois foi Ministro para assinar o despacho, a norma do Orçamento de Estado é muito clara sobre a devolução de saldos à CSS. Esse despacho, admito, e aqui já estou a dizer, porque foi um despacho em março, abril, foram despachos em março, abril, provavelmente anteciparam aquilo que seria a entrega que ia acontecer em cumprimento da norma do Orçamento do Estado. Sendo que eu sei que em 2024, quando pensamos na pandemia, se calhar parece que foi algo que já passou há muito tempo, que não temos bem a percepção do que aconteceu em termos daquilo que foi a exigência de gestão orçamental e do Estado conseguir fazer face a todas as necessidades nas diversas áreas e muito em particular na área da saúde. Em março, abril de 2024, houve autorizações por parte do Governo de aquisição de milhões de euros de equipamentos de proteção individual. E, naturalmente, que não era possível utilizar ou conseguir adquirir e autorizar essas despesas sem enquadramento orçamental. E ele existia dentro daquilo que a lei do Orçamento do Estado permite. E o Governo tem, naturalmente, capacidade, também pegando um pouco nas palavras do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, para alterar normas, mas não normas da lei do Orçamento do Estado. Essas só a Assembleia e elas não têm sido alteradas e o Governo, PS, numa altura que não tinha maioria, os orçamentos foram viabilizados. E eu não me recordo de ter havido propostas, mas é mesmo memória, não fui confirmar, de alteração de redação na especialidade relativamente a esta norma em concreto. O que significa, à partida, poderemos entender que não havia uma proposta de alteração desta lógica, porque mais do que uma norma, que é um número 3 num artigo, é uma lógica de gestão orçamental e de utilização dos melhores recursos. Uma devolução de saldos, que não é o conceito, não se devolvem saldos, os saldos são gerados e são utilizados no ano seguinte. Esta é a gestão orçamental num conceito, gestão orçamental do Estado, lei de enquadramento orçamental, lei de valor reforçado, leis de orçamento de Estado, decretos-lei de execução orçamental. Mas há uma forma, o orçamento do próximo ano, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, o INEM pode ter mais 90 milhões no seu orçamento, e naturalmente através do Orçamento de Estado. Isso é possível. É uma gestão eficiente orçamental. Vou dar a minha opinião pessoal, porque é nessa qualidade que neste momento posso dar. Não é. Portanto, naturalmente, e mais uma vez, o INEM ou outro organismo pode ter, em cada ano, um reforço do orçamento para as necessidades, inclusive a meio do ano. As resoluções de Conselho de Ministros de Despesa são o único diploma que carecem de parecer prévio vinculativo do Ministério das Finanças. Uma resolução de Conselho de Ministros só é agendada para um Conselho de Ministros se houver um parecer prévio vinculativo, é vinculativo do Ministério das Finanças. E é nessa sede que o Ministério das Finanças tem a responsabilidade de assegurar que está a fazer face à melhor gestão orçamental sem pôr em causa, que foi o que aconteceu, porque a pandemia e a necessidade de uma despesa de muitos milhões de euros não foi só no ano 2020, foi no ano 2021, foi ainda no ano 2022. E, portanto, o ano 2020 não foi o único ano em que era preciso fazer um esforço orçamental significativo também numa perspectiva de sustentabilidade a prazo. Mas uma coisa eu posso garantir, durante os 20 meses que fui Secretária de Estado do Orçamento, não houve nenhuma despesa da área da saúde associada à pandemia, à Covid, à emergência médica, à aquisição de vacinas, à aquisição de equipamentos de proteção individual, ao reforço das respostas de isolamento, dos covidários, que não tivesse tido a máxima prioridade e que não tivesse sido encontrada uma solução orçamental.
Muito, muito obrigada. Bom, está concluída a audição da doutora Cláudia Joaquim. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos e tenham resto de um bom dia. Vamos prosseguir a reunião. Creio, vamos ver se já está o doutor Manuel Pizarro. Se não, vamos continuar com a ordem do dia para concluir.